Eu lembro de ter sentido a curiosidade quando numa disciplina com o professor Abel no colégio, e nós tínhamos a tarefa de fazer um videoclipe. E a música que eu escolhi foi The Forgotten Project. E começámos a filmar no Museu de Lamas de Cortiça. Sempre a preto e branco. Também foi, veste? Já vi aí.
Já começava a ver, já vendi.
E eu depois nas gravações, quando começa a ter ali aquele puzzle, queres criar algo belo e que realmente saia dali alguma coisa interessante. Então, quando eu começo a construir, a fazer a edição do vídeo, eu achei tão fantástico, nem por cima depois podia pôr play e rever as reações dos meus colegas e do professor. Ainda hoje, o professor Abel mostra o vídeo na disciplina, que quando eu quero falar de fazer dos vídeos, ele ainda hoje mostra. Ele confessou isso a mim e aos meus colegas, que fomos um grupo de quatro fazer esse vídeo. E foi aí, eu depois sabia que também, quando eu vi a faculdade da Universidade Católica tinha essa possibilidade de edição de vídeo, de fazer vídeo, se eu consigo fotografar, eu posso aprender ainda a fotografar mais, e posso aprender a editar e a filmar melhor, ora lá.
Então vamos falar um pouquinho sobre essa tua experiência no cinema, que também já tens alguma. Por exemplo, podemos falar aqui dessa curta do Bruto. Explica-nos um pouquinho que projeto é este, o Bruto, em que te fizeste a direção artística deste projeto.
O Bruto é um filme noir, passando os anos 40, preto e branco, que é uma história de gangsters, aquele misto de sedução e de thriller e de ação e de suspense. Nós queríamos fazer assim um filme e eu fiquei, a minha parte foi a da direção artística, que era controlar em que lugares é que íamos filmar, como é que ia ser a aparência do filme. Basicamente a estética do filme ficou a meu cargo e de Diana Ribeiro, que é uma amiga minha, super talentosa, excelente fotógrafa. E foi aí que nós começamos a fazer, e depois percebemos que nós tínhamos pernas para andar e que o filme, a curta-metragem, ficou muito boa. O conseguir estar presente no Fantasporto, quando nós soubemos que passámos para a avaliação, nós nem falávamos, nós... como é que é possível? Porque é o Fantasporto, não é? Nós íamos todos os anos assistir aos filmes e nunca pensámos que íamos estar todos sentados a assistir ao nosso filme. Isso foi espetacular. O Black and White é o Festival de Cinema da Casa, da Universidade Católica, em que participam pessoas de todo o mundo. É um festival fantástico, conheces realizadores, editores, pessoal da captação de som, em que a única coisa que tem em comum é paixão pelo cinema. Então isso parece que se apega. Quando estás a falar assim com pessoas, apega-se mesmo, e é ótimo falar com pessoas que gostam das mesmas coisas que tu.
Qual é que é o teu ídolo? E aqui até te pergunto também na fotografia. Se tivesse que dizer um ídolo na fotografia e outro no cinema, quem é que te escolherias?
Eu não consigo escolher um, porque eu gosto muito. E, aliás, eu pelo menos um filme beijo por dia. Isso é certinho. O primeiro que me saltou à cabeça, que é alguém que eu adoro, é o Tarantino. Mas agora acho que as pessoas deviam... Ele diz que quando fizer o seu décimo filme, que termina a carreira. Estamos quase lá. Agora, se eu acho que devia que as pessoas deviam estar atentas a um jovem realizador, que não é tão jovem, mas ele fez dois filmes, chamado Tom Ford. Primeiro, um Single Man, que é um filme maravilhoso, com uma estética sublime, uma fotografia maravilhosa, um argumento ainda melhor. E ele fez agora outro filme, chamado Animais Noturnos, que está agora no cinema. E ele teve uma ovação de pé de 10 minutos em Cannes. Por isso, só isso já nos deixa assim com curiosidade.
Cannes é uma meta para ti?
Eu gostava.
Vamos falar então também daqui de outra passagem que tu tens no teu currículo, que está associado ao Porto Fashion Film Festival. Mais uma vez aqui estamos a falar também na parte mais de moda.
Sim.
Mas também que tu, além da fotografia, também associas o vídeo à moda. Já falaste um bocadinho daquela surpresa ao Rua na Rua. O que é para ti o vídeo na moda? E fala-nos um pouquinho desta passagem do Porto Fashion Film Festival, onde é que chegaste. E o que é que significou para ti esta passagem?
Os vídeos de moda estão a começar agora aqui em Portugal, mas fora é comum fazer-se. Eu, desde que comecei a fazer Portugal Fashion, em todas as edições faço um vídeo que recapitule tudo o que se passou lá, segundo a minha visão. Eu participei nesse festival como quando participo em todo o género. Olha, vamos lá ver o que é que sai daqui. Pode ser que tenha sorte. Porque eu fui sempre fazendo sessões fotográficas e vídeos de moda sem esperar nada. Eu faço para partilhar e para aprender e para conseguir melhorar. Então, eu quando eu tomei conhecimento desse festival, eu tinha à minha frente meia dúzia de filmes que eu já tinha feito que eu sabia que tinham potencial. Então, olha, bora lá, vamos ver como é que isto... Mas lá está, eu quando via as fichas técnicas, eu sabia que eu estava a ver as fichas técnicas das pessoas que estão a competir e aquilo eram fichas técnicas com dezenas de pessoas. A minha era muito repetitiva, era a realização, Charlie Rodrigues, edição, Charlie Rodrigues, fotografia, Charlie Rodrigues, cabelos, assim um bocadinho, então eu ficava assim. Eu sabia que, pronto, tem que ter mérito uma pessoa conseguir fazer tudo, mas também... somos olhados um bocadinho de lado porque somos só uma pessoa e eu também não tinha meios para mais, então com o que eu tinha tentava fazer o melhor e consegui chegar à final do festival, que foi uma surpresa. Fui lá com a minha protagonista do filme, que foi uma amiga de colégio, lá está, eu puxei as minhas amigas e conseguimos fazer ali alguma coisa fantástica e não ganhei, infelizmente, mas também nunca pensei chegar à final.
Já foi uma conquista, já foi um prémio.
Porque eu quando vejo, é muito mais fácil conseguir fazer algo fantástico se fez uma equipa de profissionais a ajudar. Eu não tinha, estava sozinha.
Que tipo de apoios é que tu tens, tanto no cinema como na fotografia?
Quando eu estou a fazer algo sozinha, por exemplo, ao Festival Fashion, eu tenho sempre uma ou dois assistentes que me ajudam a fazer uma cobertura mais completa. Ou seja, se eu nesta edição decidi fazer entrevistas, eu preciso de alguém que me ajude a filmar. Uma câmera só para fazer dois planos, a imagem fica mais interessante, não dá. Então, tenho esses dois colegas que oscilam nas suas presenças lá. Quando é para os meus vídeos, é assim, eu faço sempre tudo sozinha.
Vamos introduzir então mais um momento musical. Vamos ficar com uma música dos The Weeknd, Starboy, que é uma parceria com os Daft Punk. O porquê desta música?
Essa eu acho que é uma das músicas contemporâneas que eu tenho agora, que eu escolhi, acho que foi a única até, assim, que está agora a dar. E eu sou fã do The Weeknd. Eu acho que ele é realmente alguém que nós vamos ter o olho, porque ele, desde o primeiro EP, que nos apresentou uma diversidade musical muito interessante. Eu acho que, e esta música eu acho que reflete mesmo isso.
Vamos ficar então com esta música dos The Weeknd, uma parceria com Daft Punk, Starboy, e já voltamos à conversa com Charlie Rodrigues.
Hope I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star, boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star, boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull off in that roadster SV, yeah. Pockets overweight and hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry, yeah. I come alive in the full time, yeah. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. Talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my cup, I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star, boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star, boy. Let a nigga
a Brad Pitt, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraithicon. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, like to get any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you got.
A música de The Weeknd com Daft Punk, Starboy, e como é hábito no nosso programa, a reta final será acompanhada pela restante seleção musical da nossa convidada em pano de fundo. Existem muitos e bons temas para serem ouvidos, mas estamos a aproximar-nos do final do programa e não poderemos passar todos em on, como se costuma dizer. E há muito ainda a falar sobre a Charlie Rodrigues. Já falamos sobre quem és, de onde é que vens, os teus fascínios, já falamos sobre a fotografia, já falamos sobre o cinema, mas há algo que, onde há um sítio comum para todas estas áreas, uhum. Que estamos a falar do Terapa. Apresenta-nos então o Terapa. Quem é que é, o que é o Terapa?
The Rapa. O Rapa é o meu blog que nasceu há quase 5 anos. É um espaço onde eu partilho comentários editoriais de minha autoria e não só, entrevistas às mais diversas figuras públicas. Luís Buxinho, Filipe Faísca, Armando e António Cabral estiveram lá. O Pedro Barroso, que também agora estou a falar com atores e assim, cederam entrevistas para lá. Partilho também a minha visão artística enquanto ilustradora, fotógrafa e realizadora de vídeos.
Como é que surge esta ideia de fazer então um blog sobre moda? Foi uma coisa que já tinhas projetado ou foi algo decorrente exatamente dessa primeira participação no Portugal Fashion?
O Portugal Fashion foi o pretexto, porque eu já o queria, eu sabia que queria criar algo onde eu pudesse partilhar, que eu tinha essa necessidade de falar, de mostrar coisas diferentes, porque eu às vezes notava que não tinha, onde eu procurava e onde eu passava em certos blogs, não tinha o que eu gostava. E eu queria ter a minha própria plataforma. E o blog nasceu nessa altura, onde eu sabia que podia ter ali a minha plataforma, onde eu pudesse criar ali algo engraçado, e depois ter sempre o acompanhamento do Facebook, onde é diariamente atualizado, com notícias, com brincadeiras, com tudo que eu...
Que formatos é que podemos encontrar então no teu blog? Já percebemos que a fotografia, uhum, e o vídeo são fundamentais.
Sim.
Mas que tipo de entrevistas é que costumas fazer? Mais críticas, mais de novidade, mais...
Sim, é novidade, falo, gosto também de... não sou de todo cor-de-rosa, que não é... a estética e que o blog que pretende seguir é falar sobre a pessoa, é uma conversa onde as pessoas falam das suas aspirações, de onde a sua carreira pode levar, sobre opiniões de que têm, não, que são perguntas que não são necessariamente feitas à maior parte destas figuras públicas, e de forma a dar a conhecer esse lado.
Já falaste de bastantes nomes conhecidos, Luís Buxinho, Raquel Prates, Rubén Rua, uhum, Filipe Faísca, Armando Cabral, Pedro Barroso. Qual é que foi a entrevista que mais projeção teve? Esta é uma questão. E outra questão é aquela mais inesperada. Aquela que não estavas à espera da entrevista, deu e de repente foi um boom. Ou então porque a pessoa até vinha, era mais ou menos conhecida, uhum, e teve uma projeção enorme. Tiveste alguma história destas?
Por norma, quando são nomes que já têm algum peso, elas são muito bem vistas. Mas eu acho que a que as pessoas mais gostaram foi precisamente a última, que foi a do Pedro Barroso. E ainda por cima é uma excelente surpresa. Ele é uma pessoa muito completa e muito interessante. E ele gostou também muito da entrevista, e depois quando ele a partilhou, o facto de ele ter gostado, ele demonstrou. E as pessoas ficaram curiosas. Mas está, isso também trouxe mais gente para o blog e que criei ali também um público novo.
E fala-nos um pouco então como é que vai a projeção e a divulgação do teu blog. Neste momento, tens noção da projeção do teu blog, principalmente neste meio artístico onde tu estás inserida?
O blog neste momento é a minha montra. Eu posso dizer que é a minha montra. Foi a partir daí, e foi com a maior seriedade que eu lancei, que eu trato, que a maior parte dos projetos profissionais que eu tenho agora vieram porque eu lancei o blog. Porque as pessoas começaram a ver que naquilo não era só um blog onde eu tinha comentários, realmente tinha ali uma área artística que poderia ser explorada noutras áreas. Foi através do blog que eu fui, por exemplo, dar workshops aos Marcos Soares, de fotografia e de ensinar as pessoas a pousar para uma câmara, saber tirar melhor partido de si em frente a uma câmara. Foi através daí que as minhas ilustrações começaram também a ter mais projeção, através do blog e do Instagram, das redes sociais, que são uma ferramenta fantástica.
E que apoios é que tu tens neste momento no blog? Não estou a falar só de patrocínios, mas também a nível de colaborações externas, ou parte tudo de Charlie para...
Por exemplo, tenho agora uma rubrica nova que se chama Parle à Pied, que é uma palavra que eu acho muita graça, que basicamente significa comunicar, criar conversa. E eu... estou a convidar pessoas que eu acho que realmente são interessantes. Não tem que necessariamente ser figuras públicas, mas que toda a gente venha conhecer, porque nós não precisamos só conhecer figuras públicas, mas não. Então a minha primeira convidada foi uma amiga minha, que estou comigo em Lamas e que atualmente é designer e também tem um blog de moda. E eu começo com pessoas que gosto. E ela foi a primeira, então nós falámos um bocadinho dos gostos dela no vídeo, de uma forma assim muito rápida e dinâmica, e depois ela termina a mostrar o conteúdo da sua mala. As mulheres adoram isso. É a nossa vertente mais cusca. E paralelamente ao vídeo, faço também uma sessão fotográfica, que é das minhas partes favoritas, porque eu ouço sempre. Eu nunca fico bem nas fotografias, mas depois as pessoas adoram ver-se nas fotografias. E a Joana é um caso desses. Ela gostou muito, fico muito contente. E a partir do momento que eu publiquei este novo segmento, eu tinha uma lista de pessoas que eu queria convidar, e agora já tenho uma lista de pessoas que se estão a convidar, o que é fantástico, não é? É isso que a gente quer, é pessoas que queijam fazer parte de algo que...
Sentes que o público, e aqui o Juan fala de público, desde o mais conhecido ao menos conhecido, já reconhece o teu trabalho a nível... Sim. Neste blog, e que já... Sentes que o blog já é, efetivamente, não só um blog, mas também um ponto de referência para muitas pessoas que ou estão no meio ou querem entrar no meio?
Para algumas, sim. Para outras, nem por isso. Porque há tanto blog hoje em dia, há tanta competição, que o que nos distingue realmente é a diferença. Tu neste momento não encontras um blog a nível nacional de alguém que faça fotografia profissional, vídeo, ilustração, nenhum, e paralelamente entrevistas como o meu, e isso é o que me distingue, e eu gosto disso, gosto dessa diferença, e gosto que as pessoas venham ter comigo assim: olha, eu conheço o teu trabalho, e eu: como assim? E depois falam do blog. E é muito bom ter esse reconhecimento de pessoas que nós admiramos.
No entanto, para além do blog, tu também colaboras com és uma colaboradora mensal de uma revista chamada Deep Art. Uhum. Que tipo de colaboração é que tu realizas? E como é que está a ser esta experiência também? Já saíste não só do teu mundo, este teu mundo entre aspas, porque o blog é teu, é algo... Uhum. É uma partilha tua para o mundo.
Sim.
Mas também já foste convidada por outros meios de...
Sim.
Comunicação para partilhar o teu ponto de vista.
Sim.
O que é que sentiste quando foste convidada, e que tipo de colaboração é que fazes então com a Deep Art?
Atualmente a revista já não existe, era de revista digital, agora já não existe, mas a colaboração que eu fiz foi também a partir do blog. Eles gostavam dos artigos que eu escrevia, quando falava das mais diversas ideias que tinha. E na Deep Art eu falava exclusivamente sobre fotografia, sobre fotógrafos que as pessoas deviam conhecer.